bom dia, ouvintes e internautas da 93.3 FM. Sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Do meu lado, Sandro Tadeu, e tem o Douglas Martins.
Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, e um bom dia especial aos ouvintes e internautas aqui da RBA Litoral.
Temos Douglas Martins.
Bom dia Tânia, bom dia Sandro. Teve um delay aí, né? Bom dia a você que
Mas
nos ouve
temos
aqui no 93.3 e bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
você.
Cheguei, cheguei, demorei um pouquinho, mas cheguei.
Temos Douglas, temos Sandro, ótimos. Vamos começar agora mais uma edição do Manhã RBA Litoral dessa sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. Começamos aqui com o nosso giro de notícias. O Witzel vira réu, ex-governador do Rio de Janeiro, vai responder o processo no STJ por corrupção e lavagem de dinheiro. Witzel permanecerá fora do governo por mais um ano. Ele é acusado de desviar 280 mil reais de dinheiro público para o escritório da advocacia da esposa. O dinheiro era para combater a Covid-19. E o Brasil tem quase 2 bilhões de recursos destinados ao combate à pandemia, desviados por corrupção. Até o início de dezembro passado, a Polícia Federal contava 61 operações envolvendo irregularidades, a exemplo do governador carioca. As compras de equipamentos e pagamentos de serviços no combate à Covid dispensam licitação.
Tânia,
Tânia, essa realidade. Opa, vai, Douglas.
Não, vai, Sam, vai. Qual a sequência?
Não, essa questão do Witzel, né? Fica uma lição aí para os eleitores do Rio de Janeiro, né? Para não comprarem gato por lebre, né? A gente é sempre bom lembrar que o Witzel, né, foi considerado, foi apresentado à sociedade como um juiz justiceiro, né? Bem naquela fase do auge da Lava Jato, né? Enfim, onde era quase um crime você criticar a operação, né? E com essa decisão, né, ele praticamente fica inviável o retorno dele ao governo do Rio de Janeiro, que hoje está sendo comandado por um santista, né, o Cláudio Castro, que era o vice dele. E o Witzel é um papel melancólico, né, essa situação dele, enfim, né, porque ele deve ser afastado definitivamente, que no caso do rito do Rio de Janeiro é um tribunal misto, né, formado por integrantes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também por integrantes da Assembleia Legislativa que devem votar ainda esse semestre o afastamento definitivo do Witzel do cargo. Realmente uma tristeza o que passa o Rio de Janeiro ao longo desses últimos anos.
Pois é, mas a questão é que isso aconteceu dessa forma no Rio, mas a dinâmica dessas autoridades que assumiram na esteira da Lava Jato, ela se estende para o país inteiro, né? Então, aí tem dois assuntos nessa nota que a Tânia nos apresentou. Um é o fato de um juiz justiceiro, como você bem disse, né, se mostrar um caminho inviável, né, para qualquer sociedade que se leve a sério, né? Porque não tem super-herói. Tem um outro juiz justiceiro que agora vai entrar na mira da justiça, porque fraudou um processo inteiro. E ontem a gente entrevistou aqui o jurista, né, Marcelo Shoa, que disse isso. Bom, o processo todo é nulo, né? Ali tinha um perfil de juiz justiceiro. E essa é uma modalidade de exceção no regime democrático que começa a incluir o poder judiciário. A gente nunca tinha visto isso antes. Porque o modelo, o desenho, né, de golpe de Estado tradicional era tanque na rua, prisão imediatamente, fecha Congresso, etc. Esse modelo mudou para ter um verniz institucional através de, como o Sandro colocou muito bem aqui, juízes justiceiros, promotores justiceiros, ou seja, inclui a máquina do judiciário na operação. E essa é uma coisa que a gente tem que ter muito discernida aí. A outra coisa falei que tinha duas coisas aí. A outra coisa é a corrupção. Porque um juiz está sendo, que se elegeu com o discurso, né, do justiçamento. Quem não lembra do Witzel, na Ponte Rio-Niterói, comemorando, né, uma operação policial, né, vibrando, inclusive, numa situação que é uma situação, vamos dizer assim, das operações policiais normais de segurança pública, mas ele vibrava quando se prendia ou se matava alguém. E aí a frase célebre dele, né? A polícia carioca vai mirar na cabecinha. Essa frase é dele. Então, se colocando na contramão, né, da corrupção. E está preso por corrupção. Preso não, né? Ele está afastado por corrupção. Não foi preso, até o Ministério Público pediu a prisão dele, mas ele não foi preso, porque assim não foi decidido pelo STJ. Então, a gente vê que o motivo do afastamento dele é um motivo de corrupção nas verbas de combate à pandemia. E a Tânia falou aqui, né? Nós temos quase 2 bilhões de reais desviados, né, em fraudes do tipo em todo o país, só no item de combate à pandemia. Mas não era uma discussão de que a corrupção ia acabar?
E vamos continuar aqui falando em corrupção, que o Ministério da Saúde usou a Fiocruz para produzir 4 milhões de comprimidos de cloroquina. Para essa produção, foram usados recursos públicos emergenciais destinados a ações de combate à Covid-19. Os estudos mostram que o medicamento não tem eficácia contra o novo coronavírus. E a Fiocruz justificou a produção da cloroquina no período entre 29 de junho e 6 de outubro do ano passado para o combate à malária, quando já se estava no auge da pandemia da Covid-19, que teve início em março de 2020.
E é uma situação lamentável, até do ponto de vista da gestão pública, porque é um absurdo você gastar essa quantidade de recursos públicos com um medicamento que ainda...
Acho que deu uma travadinha na fala do Sandro.
Mas...
Pode comentar, Douglas. Essas cloroquinas vão ter que servir de provas, né, daqui a pouco, já que não tem o que fazer com ela, né, daqui a pouco vou ter que guardar e elas vão servir de
não,
prova.
Não, é corpo de delito, Mas o Sandro estava falando, acho que o Sandro voltou.
Sandro, está ouvindo bem? Pode comentar.
Sim, tá, e justamente, assim, é um absurdo completo desse ponto de vista da gestão pública, e a gente está diante de um governo... É esquizofrênico, para dizer no mínimo, né? Porque ontem mesmo o presidente Bolsonaro falou que não era para as pessoas ficarem em casa chorando, se lamentando, e o subordinado dele, o ministro Pazuello, disse que é para usar máscara, enfim, tomar todos os cuidados necessários, e isso justamente num dia onde a gente teve um recorde de mortes, né? 1.452 pessoas morreram por conta da Covid, um índice que até então a gente tinha registrado em julho do ano passado, quando a gente estava no pico da pandemia. Então, assim, a gente está diante de verdadeiros absurdos, e o pior também, outra questão, o presidente falou ontem, e falou sério, o que é pior de tudo, em comprar um spray experimental que está sendo usado em Israel para combater Covid. Parece uma piada de mau gosto, porque a gente está falando... de Israel, que é o local, é o país do mundo onde mais se imunizou as pessoas contra a Covid-19, né? Então, certamente deve ser alguma operação comercial para desovar esses sprays que ficaram encalhados lá, assim como a cloroquina que ficou nos Estados Unidos, né? E o Trump resolveu fazer esse ato de boa-fé aos brasileiros.
E ainda falando no ministro Pazuello, no Senado, ele negou a culpa pela crise de Manaus. Ele se defendeu sobre a acusação do colapso nos hospitais do estado devido à falta de oxigênio. Sobre o Ministério da Saúde ter sido avisado antes, o ministro negou. Ele negou também a indicação da cloroquina para o tratamento precoce. A abertura de uma CPI para investigar o ministro e a condução do governo no combate à pandemia está sendo analisada no Senado. Parece que o cerco está se fechando aí para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né, que sempre está obedecendo. Ele mesmo falou que o presidente manda e ele obedece, então essa responsabilização também tem que atingir o presidente da República.
As violações por parte do presidente da República, aí nós estamos falando pessoalmente do presidente da República, já são reiteradas e todos os juristas, toda a comunidade jurídica, mas também a sociedade já sabe, né, que há uma verdadeira folha corrida, né, do presidente da República quando se trata de crime de responsabilidade. Esse aí, da cloroquina, é mais um. Porque era algo, né, sabidamente ineficaz para o combate à Covid-19, mas não é só o problema da ineficácia, são os efeitos colaterais que já se conhecia desse medicamento, principalmente no âmbito das cardiopatias, etc. Isso tudo já está muito difundido, já se sabe, inclusive. Para esse medicamento específico, os laboratórios que o produzem foram a público dizer que eles não eram eficazes. Não é por uma questão só de serviço de utilidade pública, é para evitar as ações de indenização que viriam depois, e que mesmo assim estão surgindo. Mas nós temos aqui no Brasil uma figura que é só o presidente da República que fez propaganda disso. Agora, veja. Quando você difunde um medicamento, como todo esse sistema está privatizado, é um laboratório farmacêutico, que é uma empresa privada, que normalmente, quando ela tem a patente, produz isso em escala mundial, em escala global, né? Ela, inclusive, como empresa, opera, como qualquer empresa, investimentos em bolsa de valores, etc. Quando uma figura como o presidente da República ergue, né, um produto e apresenta para toda a sociedade, como chefe de Estado, dizendo: tomem isso aqui, né, ele está cumprindo a função de garoto propaganda. Está fazendo uma propaganda. Aí você tem que discutir isso. Será que ele recebeu alguma coisa por isso? Mas objetivamente, ele está saindo da função do presidente da República, arrebentando com a liturgia do cargo, se transformando num reles garoto propaganda. Outro crime, como nesse caso se sabe dos efeitos, né, colaterais desse medicamento, ele tem que responder por isso, porque algumas pessoas já morreram por ingerir isso aí. Então, a questão ela é bem grave. E claro que a CPI, ou pelo menos essas interpelações iniciais ao ministro da Saúde, evidentemente tem conexão com ele, porque o ministro da Saúde não faz nada, como ele próprio disse, sem que ele seja devidamente ordenado a fazer.
Bom, e Santos contratou 179 profissionais para imunização a partir da remessa de 16 mil doses enviadas pelo governo estadual. Na terça-feira, o site da prefeitura prometia 1.200 imunizações por hora. Ontem, a cidade viveu o caos. A vacinação foi um roteiro de desrespeito e desorganização contra os idosos. Alguns chegaram a passar mal. Vamos ver o vídeo.
Quando a gente chegou aqui, perguntou, falaram para a gente poder ir. Mandou sair pro drive-thru lá, acabou. acabou 7h30.
Bom, também a gente nem viu distanciamento social, né? E uma aglomeração. E ao contrário da promessa de 1.200 imunizações por hora, houve espera de até 3 horas na fila, havendo quem voltasse para casa sem ser imunizado. Fila nas policlínicas, congestionamento no Arena Santos, esse foi o quadro nos primeiros dias de vacinação na cidade. Também não se sabe quantas doses serão realmente destinadas aos idosos. E os profissionais de saúde estão sendo imunizados. Acontece que profissionais de educação física, psicólogos, etc., entraram na fila porque são enquadrados na área da saúde. Há diferença entre os que estão na linha de frente tratando de pacientes ou circulando nos ambientes onde esse tratamento acontece, e os profissionais que não estão nessa situação. Esses profissionais foram vacinados e isso contribui para que faltasse vacina para os idosos. As notícias são de que a prefeitura voltou atrás e agora somente os idosos e profissionais da linha de frente serão imunizados. Precisa de reclamação, né, para ter a organização?
Sandro, Tânia.
Era algo mais do que...
A gente percebe aí que o Sandro, acho que já ia dizendo isso, é algo mais do que organização. Aliás, eu quero até ouvir o Sandro, né, para comentar essa lamentável sequência de fatos que nosso jornal apresentou aqui com relação à vacinação de ontem.
Não, isso daí já era mais do que esperado, Douglas e Tânia e ouvintes, né? Parece que o pessoal está fazendo escola com o Pazuello, que é o especialista em logística, em planejamento. Pô, uma cidade tão grande, do porte de Santos, como é que você vai fazer o drive-thru somente num local, na Arena Santos? Pô, nós temos na Zona Noroeste a Passarela do Samba, a Avenida Afonso Schmidt, que é uma avenida larga, você poderia se pensar, nós temos ginásios como o Dali Coutinho, nós temos o M Nascimento na Zona Noroeste, próprio Rebouças, ali na Ponta da Praia. E outra, eu conheço bem essa policlínica da Vila Matias, que é a referência, fica próxima aqui de casa, ali você não tem nem todo ali na entrada. Então, por exemplo, se tivesse chovendo ontem, como que seria? Essas pessoas iam ter que ficar na chuva, os idosos? Então, sabe, é algo que a gente não precisa ter... vira reclamação, porque isso já era mais do que esperado, esse tipo de situação. O drive-thru ontem mesmo, durante o programa, a gente comentou o caos que estava sendo, né, o quanto ficou travado o trânsito ali na região central de Santos, enfim, muita reclamação, enfim, tanto é que hoje não tem o drive-thru. E assim, realmente é algo complicado, porque a gente está falando de um público prioritário, que são idosos, muita gente ficou em casa esse tempo todo, se protegendo, enfim, né, e as imagens da policlínica ali da Vila Matias são muito claras nesse sentido, né, que distanciamento social que teve, a falta de respeito com a população, né, então, em que pese todo o esforço dos profissionais da saúde, né, enfim, mas realmente é algo que chama muita atenção e demonstra um despreparo aí da prefeitura, no meu ponto de vista, né, de uma falta de organização melhor para esse momento tão importante para salvar a vida das pessoas, né, para proteger as pessoas contra essa doença.
Bom, vamos repassar aqui as informações, né? Primeiro, não era desconhecido o fato de que haveria vacinação, inclusive o período em que essa vacinação começaria, inclusive a ordem de prioridade da vacinação. Nós estamos falando, né, de uma cidade que tem mais de 400 mil habitantes. Primeiro. Segundo, né, existe uma rede que, em tese, seria a rede que receberia para administrar, né, essa vacinação, né, na pandemia, os munícipes a partir daquela ordem de prioridade estabelecida. Terceiro, teria de mobilizar o efetivo que já existe, né, que está trabalhando o tempo todo lá na Secretaria de Saúde e nos equipamentos para proceder isso. Mas o que, que aconteceu? O caos. Começa com uma informação de que, com a remessa das vacinas que chegaram, se contratou um efetivo de aproximadamente 200 pessoas só para isso. Mas a surpresa é, o horário de vacinação foi reduzido. No meio disso, você tem a vacinação de profissionais de saúde, mas que não estão na linha de frente, e que não faz o menor sentido. Porque se eles não estão na linha de frente, eles, como profissionais de saúde, são iguais a todos os demais, a todos os outros. Vamos ver aqui o exemplo dos profissionais da área de educação física, das academias, etc. Isso é um serviço como qualquer um, como logística, né, em termos práticos. As providências foram tomadas lá nas academias para que houvesse o distanciamento devido para que eles fizessem uso do equipamento. Então, psicólogos, então nós teríamos de vacinar todo o efetivo da área de saúde que não está na linha de frente, inclusive os médicos que estão atendendo nas suas clínicas particulares, etc. Então, não faz sentido isso. Qual foi a consequência disso? Faltou vacina para idoso. E ontem, as autoridades públicas passaram a dizer, bom, não, a gente vai rever isso. Então, foi o caos. E como o Sandro colocou aqui, o intendente Pazuello, o general intendente Pazuello, está fazendo escola em todos os lugares, porque o que nós tivemos aqui foi uma logística à la Pazuello, uma pazuelada aqui em Santos. Então, nós abrimos esse jornal dizendo que há muitas distorções nessa pauta do combate à Covid, particularmente na distribuição de recursos. Por quê? Porque esses recursos não passam por nenhuma licitação. E mesmo as contratações são contratações diretas. Então, tudo isso tem que ser explicado. Como é que se explica isso? Nesse caso, Tânia, nesse caso aqui, Sandro, se explica, né, através do Poder Legislativo. O Pazuello foi ontem ao Congresso, não foi à toa, foi que o Poder Legislativo é que fiscaliza o Executivo nisso. Então, o Poder Legislativo aqui em Santos precisa chamar as autoridades para explicar esse caos aí na cidade. Essas contratações, essas deficiências. É para isso que o Poder Legislativo serve também. Nesse caso, ele tem que fiscalizar esse ato. Ou esse caos que se instalou na cidade aqui. Então, isso é importante que a gente ressalte aqui. Porque não é só aconteceu um incidente. Não, é injustificável o que aconteceu. Como o Sandro bem colocou, né? É injustificável. E isso tem que ser explicado. Vamos ver, né? Porque a vacinação continua, não é isso?
Continua, já parece que na semana que vem já vai aumentar até a faixa etária, já vai incluir aí um outro grupo da faixa etária de idosos. E Douglas, você colocou, o Pazuello já está virando até verbo, né? A Prefeitura de Santos está fazendo uma pazuelização, é isso?
Isso, pazuelar.
Vamos pazuelar, ou não vamos pazuelar, né?
Teve uma pazuelada geral aqui na nossa cidade, né? É um neologismo, mas faz todo sentido, né? Se você compra, né, um produto e ele não entrega, você foi pazuelado.
Tu se tornou verbo. Oh, Triste fim, né?
É, a gente, tudo bem, a gente ironiza aqui, mas a verdade é que houve gente que passou mal e houve idoso que saiu para tomar a vacina e voltou sem ser vacinado. É um horror, né?
E outra, teve filhos que levaram seus pais, já ficaram rodando a cidade atrás de algum lugar para vacinar, e em vários locais encontrou essa aglomeração. Ali o que a gente viu no vídeo foi uma aglomeração também. Não tinha nem o respeito do distanciamento social, né? E justamente para esse grupo de risco.
A Cidinha aqui fez um comentário. Taigo, volta aqui, por favor. Com tanto espaço público como ginásios e clubes, por que não planejam a utilização desses lugares? É exatamente isso. A
Sandro,
pergunta.
onde sugeriu
Essa pergunta aqui, né, é a pergunta básica. Aliás, e que é a pergunta que a Câmara do município tem que fazer. Ela tem que chamar as autoridades lá, né, do executivo e perguntar isso aqui, né, que a Cidinha perguntou. É a pergunta,
exatamente.
né? Veja, nós estamos discutindo há quanto tempo essa questão de vacinação, Tânia?
O Sandro ontem sugeriu o Sambódromo, lá na Zona Noroeste, que é um espaço grande que com certeza poderia evitar as aglomerações, comportaria ali muita gente, lógico que uma coisa organizada, né? Mas é um espaço que atenderia também a população daquela região, que não precisaria se deslocar até o Arena Santos. E aí já fazia uma boa divisão e já deixaria fluir melhor aí essa campanha de imunização.
E tem que inspecionar esses contratos também. Porque se esse contrato foi feito de maneira direta, com um efetivo de praticamente 200 pessoas, por que que não funcionou? Essa é a questão. Mas, enfim, foram dias aqui, né, de angústia para quem, num primeiro momento, teve a felicidade, né, a informação de dizer, puxa, finalmente, né, serei imunizado. E chega lá, não só não é imunizado, alguns, né, não foram imunizados, como sofreram uma verdadeira tortura por parte do serviço público lá. E mesmo os que foram, né, antes de serem imunizados, eles tiveram que passar por uma aprovação, que é essa aí que a gente viu nas imagens. Você que está nos ouvindo pelo dial, não viu as imagens, mas são as filas intermináveis de veículos no drive-thru, né? E as filas intermináveis nos postos de vacinação, e a gente deu aqui o vídeo da confusão que foi, né? Mas foi um exemplo, né? Porque isso aconteceu em todas as outras unidades também. A confusão que foi lá no posto de vacinação, na UPA da Vila Belmiro, né? Vila Matias, né?
Sim. Bom, que a gente vamos ver aqui na semana que vem, que vai ser incluído aí mais um outro grupo da faixa etária para a imunização dos idosos, além da continuidade da vacinação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, e a gente está aqui para denunciar os furafilas, que senão vai faltar vacina para quem mais precisa. Então, agora a gente segue com a nossa programação. Douglas, você fica com a gente ou vai dar um tchau para os nossos ouvintes
Não, vamos
internautas?
seguir aqui dos nossos ouvintes, de você, do Sandro, né? E eu sei que na sequência nós vamos ter uma agenda cultural divulgada aqui. Nós estamos entrando no carnaval, né? Então, aliás, hoje é sexta-feira de carnaval, mas esse carnaval surrealista, né? Que é carnaval trancado em casa, não pode ser de outra forma, né? Mas quero desejar, de qualquer forma, né, bom final de semana, bom carnaval no distanciamento social. E segunda-feira, estamos de volta aqui, né, com o nosso Manhã RBA Litoral. Tchau.
Obrigada, Douglas. Seguimos juntos aqui, né, Sandro? Agora a gente chama A produtora cultural Nani Boni vai trazer novidades para os nossos ouvintes e internautas. Olá, Nani, muito bom dia. Seu microfone. Microfone.
Agora acho que foi.
Oi,
Bom dia,
né? Tudo
tudo
bem,
bom,
Nani?
Tânia? Tudo ótimo, tudo bom, Sandro?
Sandra, acho que deu uma travadinha.
Acho que travou, acho que travou.
A gente já está achando bem comum, às vezes é comigo, às vezes é com ele. Todo mundo passa por essa, né? Quem trabalha com internet.
Sim, semana passada minha internet parou de funcionar aqui e o
Corre esse
meu.
risco.
E aqui dentro da minha casa não funciona o meu 3G direito, não deu nem para dar uma salvada pelo celular.
Agora sim, Sandro. Acho que ele deu uma viradinha. Bom, Nani, hoje a gente tem aí um convidado também muito especial, que a gente vai. É um trabalho bem bacana, a gente já vai chamá-lo, e no final da nossa programação, os nossos ouvintes e internautas vão esperar aí a sua agenda cultural. Mas antes
É
da gente.
hoje. Pode falar, desculpa, Tânia.
Não, pode. A gente conversa agora com o Rodrigo Francisco, que já está na área e vai fazer parte aqui do nosso bate-papo.
Isso.
Bom dia,
Bom
Rodrigo. Tudo
dia.
bem?
Bom dia, Tânia. Bom dia, Nani. Tudo bem? Prazer estar aqui.
Tudo ótimo. Prazer também conhecê-lo, né? Vamos conversar
Prazer.
hoje, conhecer um pouco melhor do seu trabalho.
Vamos lá.
Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo,
Obrigado, obrigado.
que é santista e tem aí um videoclipe muito forte, muito necessário, que chama Finjo que tá tudo bem. Rodrigo, vamos falar assim, então, como foi montado como é que foi projetado esse videoclipe, que daqui a pouquinho a gente já passa um pedaço para os nossos ouvintes e internautas.
Fala, gente, tudo bem? Prazerzão estar aqui, obrigado pelo convite. O videoclipe foi montado tudo na cidade de Santos, com imagens nada bonitas, nada prazerosas de assistir. Eu quis fazer dessa maneira, junto com o pessoal da Fiche Filmes, que é uma produtora de filmes, e tocar na ferida, acho que, da sociedade, tocar na ferida das pessoas e da nossa cidade. A música foi composta num momento de muita depressão, de momento de muita agonia, no ápice da pandemia. Pandemia que continua conosco, infelizmente. E eu quis retratar na música, imagens que pegam a cidade, que mostram a cidade, coisas que as pessoas tentam colocar por debaixo do tapete. Imagens e cenas que a maioria das pessoas da cidade, não sei se a maioria, mas grande parte das pessoas da cidade querem ocultar. Então, eu falei, não, eu quero mostrar essas imagens, essas cenas, essa realidade. A fim de que está tudo bem, o nome acho que diz tudo. A gente tem uma orla da praia maravilhosa, a gente tem uma cidade muito bonita, muito agradável de se viver para alguns. Para outros e para grande número de pessoas, moradores de ruas, pessoas que vivem numa situação lamentável e que as pessoas fingem que não existem, são invisíveis para muita gente, ou se fazem, ou as pessoas fazem elas serem invisíveis, né? Então a música fala um pouco disso, fala um pouquinho também dessa polarização, né, que a gente vive nesse momento do planeta, nesse momento no Brasil. E eu quis mostrar essa realidade que a gente vê na nossa cidade, mas que pouca gente fala, pouca gente quer conversar sobre isso. Então, eu, na minha coragem, fui lá e quis tocar na ferida. E o trabalho está entregue.
Vamos mostrar aí um pedacinho do seu trabalho para depois a gente continuar aqui nossa conversa, Rodrigo, porque é um trabalho. A gente fala assim, bem bacana, bem produzido, esteticamente está muito bonito, mas na verdade é uma triste realidade, né? Mas vamos colocar aqui para depois a gente continuar no nosso bate-papo. Tá, Gui? Beleza.
Assustado com o decorrer do mundo, desesperado pelo meu país, observando a triste realidade, minha covardia fala pra eu fugir. Tenho medo de expressar o meu pensar, de ser julgado e massacrado pelo ódio. Aí meu mito me anula e fico imerso na minha solidão. Nela eu paro, respiro, reflito em algumas soluções, me calo, desisto, me iludo e finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo. Falta empatia, falta amor, falta jogo de cintura, é tanta raiva, dor, excessos de loucura, embriagados de tanta incoerência, manchando as cores de meu país. Falta informação e sobra ignorância, silenciam nossas vozes com gritos de terror, confundem nosso povo prometendo um falso novo dessa velha farsa que é o poder. Se camuflam da pureza, ainda ousam a usar o nome de Deus. Me dá um Rivotril pra eu dormir e fingir que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem.
Sério.
Olá, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Nani. Bom dia, dia Rodrigo.
Esse acho é o Francisco, internet aqui. Participação especial.
Ô, Francisco!
Bem-vindo.
Eu tô com vergonha.
Hoje a internet aqui está complicada, aqui. Acho que está com algum problema, mas sempre acontece aqui. Eu queria saber de você, Rodrigo, você morou alguns anos fora, né? Você morou na Austrália, passou por outros países, enfim, eu queria, como que você avalia, por exemplo, a sociedade aqui de Santos quando, ao você voltar à cidade, né? Porque muitas vezes o santista ele é muito bairrista, né? A gente sabe disso, que quem mora na cidade e tal. E muitas vezes a gente fica com uma impressão saudosista de algo do passado, do histórico de lutas, né? Como a própria, o lema da cidade fala, né? A terra da liberdade e da caridade. Como é que você viu o Santos ao retornar à cidade? Quanto tempo você ficou fora? Enfim, queria saber essa tua impressão.
Bom, eu fiquei fora por 3 anos. Eu morei na Austrália por 3 anos e eu tive a oportunidade de trabalhar lá, claro, e com isso viajar para outros países. Então eu fiz Nepal, eu fiz Índia, eu fiz um pouco de Europa, eu fiz China. Então é muito bacana você conhecer outros pontos de vista, sabe? Conhecer o mais legal de tudo não é nem são os países, mas são as pessoas, a cultura. Você conhecer outros pontos de vista, você conhecer opiniões diferentes e, claro, ver locais diferentes. Eu vou ser honesto com vocês, eu não vou mentir, eu me envergonho um pouco disso, mas eu não gostava muito da cidade, sabe? Eu tinha um pouco dessa ressalva por Santos, eu criticava por aquilo outro. Fiquei 3 anos fora e voltei, sou apaixonado pela minha cidade. Sou apaixonado e tenho muito orgulho de ser santista, de nascer em Santos. Eu digo, se eu pudesse nascer novamente, escolher o local que eu existiria, que eu nasceria no planeta Terra, eu escolheria Santos, de verdade, sem demagogia. Amo muito minha cidade. Mas não é por amá-la que eu vou deixar de ver as coisas que estão erradas, entendeu? Então, a gente vê coisa errada, a gente vê pessoa, pelo menos eu, na minha opinião, mas eu vejo pessoas se posicionando de maneira assustadora, de maneira sem empatia alguma. Então, nessa composição, eu fiz logo quando eu voltei, fiz com um grande amigo meu, Wanderson Franco, eu fiz logo quando eu voltei da Austrália, sentei com ele, a gente, ali no BNH, criamos numa revolta ali, sabe, num momento de revolta, de agonia, e na hora do clipe, eu nem pensei muito, na hora de compor a música, eu nem pensei muito em relação à cidade, eu pensei mais nessa coisa da gente com medo de expressar o nosso pensar, expressar o que a gente pensa, e você ser julgado e massacrado por outras pessoas, você meio que se omite, você meio que fica com medo de falar as coisas, porque você toma pedrada de todos os lados, de todos os ângulos, é algo fenomenal. Então eu compus a música mais nesse intuito. Na hora do clipe, não. Na hora do clipe eu quis pegar a cidade, a música feita na cidade, com músicos da cidade, gravada por pessoal de filmes da cidade. Então, bom, é isso. Eu, morando esse tempo todo longe, eu vejo minha cidade com um olhar de muito amor, de muito carinho, mas também vejo os pontos negativos e quero apontá-los e quero tentar melhorá-los. Não tenho a resposta para tudo, não tenho a solução para todos os problemas, mas se pelo menos a minha arte, a minha expressão nessa música ou em próximos trabalhos, eu não sei, conseguir cutucar a ferida, mexer ali na ferida e fazer as pessoas ao menos se atentarem, ao menos criar empatia e as pessoas realizarem, tipo, opa, realmente existe esse problema. Se já começar o diálogo para tentar resolver algum problema, eu já estou feliz, acho que já fiz a minha parte.
Rodrigo, queria perguntar para você, antes de você viajar para a Austrália, qual que era a tua dinâmica com a cidade, assim, com a cultura da cidade? E também queria ter uma curiosidade sempre de saber como que a pessoa entrou no ramo artístico, quando que virou a chave e falou, não, eu vou viver de música. Se você puder contar também um pouquinho da sua história para a gente, por favor.
Claro. Bom, qual foi a primeira pergunta, perdão?
Como que era a tua dinâmica com a cultura da cidade antes de você ir para a Austrália?
Ah, eu sempre, minha família são de músicos, meu pai e meus irmãos são de músicos, e foi aí o despertar do interesse para a música, e começou tudo aí, foi onde foi plantada a semente. E pô, a cultura da cidade de Santos, para mim, é um celeiro de artistas, de grandes músicos, de grandes intelectuais, de grandes pessoas que se expressam de maneira muito boa, mas que, infelizmente, falta, às vezes, recurso, falta oportunidade, falta visibilidade. É triste eu ver, vou cutucar a ferida mais uma vez, é triste ver às vezes pessoas sem tanto talento conseguir uma expressão na cidade e às vezes pessoas com tanto talento, grandes poetas, grandes compositores, grandes artistas de diversos ramos, não estou dizendo só na música ou só num gênero musical, às vezes acuado, às vezes omitido, às vezes silenciado, né, por não ter espaço. Então, eu sempre fui muito fã e voltei ainda mais com mais sede de estar com essas pessoas, de estar com pessoas boas da cultura e da arte.
Bom, conta, desculpa, Tânia, mas só para complementar, conta pra gente quando que você começou a tocar, como é que foi isso de você... Quando você morava aqui em Santos, você já trabalhava com música?
Trabalhava sim, um pouco, mas trabalhava. Eu comecei com meus irmãos tinham um grupo de samba e me chamaram para trabalhar com eles, para cantar com eles, e foi um processo muito legal, foi muito bacana, aprendi muito. E claro, meu pai também é músico, eu aprendendo ali muito com eles. E depois eu saí do grupo por questões minhas, já não sentia mais a minha musicalidade se expressando da maneira que eu queria ali. E aí, logo depois, eu fui viajar. Eu falei assim, eu quero viajar um tempo. E trabalhei como músico também lá na Austrália. Eu tocava em alguns eventos. Eu fazia bossa nova lá. Então, eu tocava em alguns eventos corporativos. Então, o pessoal chegando pro evento, tinha uma voz e violão ali no canto, fazendo música ambiente, era eu ali, tocando. E aí, eu sempre tive essa coisa da composição, de criar. Meu processo é muito lento de composição. Eu vou ganhando confiança e vou compondo. E aí, eu voltei, compus essa música, gostei, fui mostrando para amigos e tal. E aí decidi gravar. É minha segunda música gravada. e tá em todas as plataformas digitais. Então, esse foi o meu processo. Eu comecei em torno dos 22 anos, 21 anos de idade, ter contato mais assim com a música no âmbito profissional. Mas eu toco violão desde acho que dos 14, 15 anos, sempre me interessei por violão. Agora eu estudo piano um pouco mais por mim mesmo. Sempre estou em contato com arte, eu gosto muito. Eu não sou muito disciplinado, então eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo e tal, mas tá fluindo, tá indo. Então é isso.
Vou ler aqui as nossas interações, a participação dos nossos internautas. Tem bastante gente aí participando, te elogiando, viu, Rodrigo? É uma curiosidade. Quando na gravação desse videoclipe do Finjo que tá tudo bem, queria saber se você teve muitas reações, né, de pessoas que cobraram, por que gravar nesse lugar, por que gravar com essas pessoas?
Cara, você teve por incrível que pareça, não. A música atingiu... são artistas independentes, né? Não tem muito dinheiro investido. É uma coisa bem, bem, bem minha, assim. Então, não tem uma visibilidade muito grande. Mas eu joguei no Instagram a música e ali fez muito barulho. Muita gente começou a compartilhar. E muita gente, pessoas que pensam muito diferente de mim, compartilhando e criando a empatia ali da música. E eu fiquei muito assustado de uma maneira feliz. Porque eu falei, pô, que legal o poder da arte, né? Uma pessoa que pensa totalmente diferente de mim, que a gente tem opiniões diversas sobre diversas coisas, mas tá ali, ela foi tocada, fez aquela pessoa refletir. Eu acho que essa é a função, uma das funções da arte. Não é só entreter, mas é também fazer as pessoas refletirem, reflexionarem sobre, uau, que legal, faz sentido. Plantar uma semente. Então, eu não tive muitos comentários contras. Eu tive muito mais positivos. Eu escutei um papo de falarem que eu coloquei um morador de rua. Eu coloquei não, né? Eu registrei um morador de rua deitado no banco da cidade, mostrando bem, sabe, o cartão postal da cidade, o morador de rua deitado na minha. Eu falei assim, não tem necessidade queimar a imagem da cidade. Eu já discordo, entendeu? Eu aceito a crítica, mas eu já discordo. Eu acho mais legal ainda, porque mostra que eu vou mais ainda fundo na ferida. Eu mostro assim, o nosso cartão postal e um morador de rua morando ali, dormindo ali numa madeira totalmente grossa, totalmente envergada, de tanto que as pessoas dormem ali. Mostrar a realidade. A realidade machuca, a realidade incomoda alguns. Mas nesse caso, não, eu recebi muito comentário positivo, muita gente que ficou tocada, que eu não imaginava e não esperava tocar essas pessoas. E aconteceu.
É um trabalho até didático, né, para tirar aí da invisibilidade essa parcela que é grande da população que precisa aí de uma atenção. Eu vou só ler algumas interações aqui dos nossos internautas. O JR, bom dia, Jota. Rodrigo é um grande intérprete da nova geração de Santos e MPB de Santos. Tem raiz no sangue e é um músico autodidata de respeito.
JR é meu grande amigo, um dos grandes artistas dessa cidade, JR. Um prazer.
Já teve aqui, a Nani já trouxe ele aqui. A maneira como pensa filosoficamente, musicalmente, sobre as coisas tem sido um novo escape artístico e denunciante para nós, músicos caiçaras.
Fico muito feliz. Obrigado, Jota. Obrigado, Jota.
A Cidinha Santos, música e arte para além do entretenimento, que é o que você estava falando, é um trabalho social também, e esse obrigado, especificamente para essa população de rua. E eu queria também abordar com você que na semana passada, e o Marcos Canduta já está dizendo, a sua música já está na programação aqui da RBA Litoral.
Tá. Obrigado, Canduta. Quero muito conhecê-lo. Tenho muita vontade de conhecer o Canduta. Só conheço através da arte dele, mas nunca pessoalmente.
Nossa, é nosso gênio aqui. Também tem o Olavo Dada, que também é responsável pela programação musical, né? Ele e o Canduta, que fazem aí as músicas que as outras não tocam. Então, Então, Rodrigo, na semana passada, ao Olavo, parabéns a Rodrigo Chico e rapaziada pelo belíssimo trabalho que está na programação musical da nossa RBA Litoral. Todo apoio aos artistas antifas. É isso aí.
Obrigado, Olavo. Obrigado, querido. Obrigado.
O Sandro voltou e a Nani também. Né? Queria que o Sandro abordasse com ele sobre o marretaço, né, Sandro?
Sim, Rodrigo, até no início da semana a gente trouxe aqui no jornal o depoimento, né, de duas pessoas que participaram do marretaço que teve no último domingo ali sob o viaduto da entrada da cidade. Aí estão as imagens que esse grupo fez esse marretaço para protestar contra a instalação dessas pedras, que tem a finalidade justamente de evitar que moradores em situação de rua fiquem naquele local, né? Como é que você vê esse tipo de situação, Rodrigo? Essa arquitetura da exclusão, né, como o padre Júlio Lancelotti fala, é do poder público que deveria, o dever, né, de acolher essas pessoas, enfim, buscar uma diretriz para a saída dessa situação, né, e agindo dessa forma.
É complicado, né? Falta palavras, né? Porque é uma falta de humanidade tão grande, falta palavras. Eu sugiro para a pessoa que concorda com isso, vai mais na rua, né? O morador de rua não vai te morder, conversa, vai lá, conversa com ele, fala oi, tudo bem, bom dia, e aí, tudo bem? Pergunta, cria pelo menos um elo de empatia e conversa. Quando você começar a fazer isso, você vai ver que são seres humanos, como nós. Às vezes não tiveram privilégio, não tiveram a sorte por escolhas erradas ou por privilégios da vida, por caírem ali naquela situação. Às vezes a gente escuta discurso, está ali porque quer, está ali porque é viciado em droga, porque a prefeitura dá moradia, dá acessos para ela sair. Eu não estou dizendo que a prefeitura não dá, não é esse o ponto que eu quero. O ponto que eu quero chegar é nas pessoas que não têm empatia ali com a pessoa. Vai ali, conversa, troca uma palavra, não vai te morder, não vai fazer nada de errado com você. E aí você vai conseguir criar essa empatia e ver que é um ser humano, e ver que é uma pessoa normal como as outras, mas está num outro momento, está vivendo numa condição totalmente triste. Viciados em droga? Sim, muitos são viciados em droga. Mas será que eles são? Faz a pergunta para você mesmo. Será que realmente eles queriam estar lá? Será que realmente ele queria estar ali naquela condição, dormindo em papelão, dormindo em bancos de praça, viciados em droga, viciados em diversos tipos de droga? Será que eles realmente queriam estar lá? Será que é tão simples falar, sai dessa vida? Será que é tão fácil assim sair dessa vida? Eu não sei, eu nunca estive lá para explicar, nunca estive lá para poder julgar essa situação. Então eu prefiro não julgar, eu prefiro dar meu apoio, eu prefiro alertar as pessoas do que aquilo acontece, do que apontar o dedo e dizer isso está errado, eles estão ali porque querem. Tem que pegar eles, colocar numa van e levar para as cidades dele. Esse é o meu ponto de vista, eu não sei se eu estou certo, gente. Realmente eu não sei, eu não tenho as respostas certas.
Desculpa, claro, Rodrigo.
Claro. Imagina.
Não, é sobre isso que você falou. É muito complicado a gente colocar todo mundo dentro do mesmo balaio e esquecer que são seres humanos, né? Eu já vi muitos casos mesmo de morador de rua que vai, a prefeitura dá o albergue, mas no albergue eles têm que se separar, às vezes, do cachorro deles, que é o único companheiro que eles têm, tem que se separar de pessoas que estão próximo. Então, a realidade já é tão difícil, será que essa é a opção? Nem todo mundo é viciado em droga, usuário de droga, cada caso é um caso mesmo, e falta muita humanidade para a gente conseguir enxergar como ser humano mesmo, né?
Falta bastante. E colocar pedras, é tão triste, né? Eu prefiro até me ausentar de muito julgamento aqui, porque me irrita isso, me incomoda bastante. E aí eu vou ser um pouco rude, eu vou ser um pouco... Porque, pô, colocar pedras para as pessoas não dormirem ali é uma falta de humanidade, né?
A gente tem discutido bastante aqui na nossa programação, não só as pedras colocadas no viaduto de Santos, que já começou lá com o padre Júlio fazendo um marretaço, aí esses jovens foram inspirados pela ação do Padre Júlio, mas também a gente vem discutindo bastante arquitetura defensiva, arquitetura de exclusão. E então eu acho que no seu videoclipe você também não traz sobre a arquitetura, mas sobre essas pessoas que são impedidas de usufruir a cidade que moram, né? A gente está chegando... Ah, a Cidinha fala... Pois é, Nani, sem contar a falta de humanidade nesses locais que deveriam ser de acolhimento, que é justamente o que denuncia, né? E o Rock fala, a fala muito pertinente da Nani. Gente, a gente tá chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, mas queria que o Rodrigo falasse como é que, em que plataformas que as pessoas podem ouvir aí o seu trabalho, pode aproveitar para fazer uma divulgação.
Obrigado, gente. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês, um prazer muito grande, Tânia, Sandro, Nani, obrigado. Eu vou ser honesto com vocês, eu não conhecia a rádio e estou conhecendo hoje, estou muito feliz de estar aqui. Vocês são pessoas incríveis e é muito legal estar aqui presente. Prometo para vocês que vou continuar assistindo o programa, gostei muito do programa, gostei muito das pessoas, das ideias. É um prazer imenso. Eu tô no Instagram, Rodrigo_Francisco, lá eu posto as minhas coisas, minhas músicas, e a música Finge Que Tá Tudo Bem tá em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, e tá no YouTube, o videoclipe você pode ver no YouTube, Finge Que Tá Tudo Bem, Rodrigo Francisco. Tá lá. É isso, gente. Obrigado, que prazer, que prazer.
E tá também na programação da RBA Litoral, né?
É isso
tanto
aí.
No programa do Luta, quanto no programa do Lavo Dada.
Obrigado, gente. Obrigado. Um prazer imenso.
Até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho. Um trabalho muito comovente, muito necessário, tá? Com certeza
obrigado,
virão
gente.
Mais aí. Sucesso para você, virão. Rodrigo.
Parabéns, imagina, Rodrigo. Imagina. Também
obrigado,
conheci
né?
você essa semana. Gostei muito também. Já vou segui-lo. Parabéns de verdade.
Obrigado.
Parabéns, Rodrigo. Sucesso, viu?
Obrigado,
muito boa iniciativa.
Obrigado, gente. Um prazer imenso. Um grande abraço para vocês e boa sorte sempre. Muita luz.
Tchau. Bom fim de semana.
Valeu, tchau. Valeu.
Nani agora traz para a gente, né, a agenda cultural.
É isso. Como o Douglas estava falando, né, semana de carnaval. Então, separei alguns convites para curtir com consciência, máscara, sentado, com distanciamento, mas para ver se a gente não deixa esse carnaval tão tortuoso passar em branco. Esse primeiro convite é da Rafaela Laranja, que vai se apresentar hoje no Quintal da Véia, junto com o Beto Alves e o Renato Passarinho. São lugares, só 40 lugares, né? Ingresso antecipado e reserva está aqui nesse WhatsApp.
Mamãe.
Como é o nome dele, Nani? Hoje ela está com participação especial, muito lindo.
Isso, gente, meu filho acordou hoje, aí ele está aqui querendo participar, mas vamos seguir.
Bora!
O próximo convite é para Tarde no Saruê, com o Conrado Pousa e Vilmar Santos, que vai ser sábado, dia 13. Reserva também pelo WhatsApp. E também lugares limitadíssimos, tá? Para quem já foi no Saruê, não sei se vocês conhecem, é um lugar lindo, vale muito a pena conhecer.
Vale mesmo.
O próximo convite é para quem gosta de samba, Alexandre Branches, que já esteve aqui com a gente, Edinho Timite, que vão se apresentar das 7 às 10 no sábado, na esquina do Shopping. E aí a gente, até vou dar um spoiler aqui para vocês, semana que vem o convidado vai ser o Thiago, que é o produtor desse evento.
Nani, seu
fiquei isso. Falando horrores com o microfone ligado.
Acontece, aqui tá todo mundo falando.
Vou falar de novo. Então, esse evento que vai acontecer lá em Cubatão, na Vila dos Pescadores, que é um evento, ele é produzido pela Unificação das Quebradas, que é um trabalho muito legal que o Thiago faz.
Mamãe,
Peraí, filha, só um minutinho.
eu só vou te perguntar uma coisa.
Tá bom, você já pergunta, gente, desculpa. E semana que vem, inclusive, vou dar um spoiler, quem vai estar aqui com a gente conversando vai ser o Thiago, que é o organizador desse evento, e vai contar melhor pra gente como que vai ser esse festival de cultura, que é o que vai acontecer lá em Cubatão. Esse é o teaser que foi lançado agora nessa semana. A música do Imagreen, Não Fique em Choque, que também eles já tiveram aqui com a gente. Se eu não me engano, foi no primeiro programa que eu estava aqui presente. E eles estão lançando essa trilogia, que são três músicas e três clipes, através da Lei Aldir Blanc Municipal, né, da premiação do mês que tinha. E foi lançado o segundo. Quem puder conferir lá no canal deles, está muito lindo.
Terminou?
Teve um flyer que eu não consegui salvar aqui, mas eu também queria que quem pudesse dar uma atenção num projeto também que está sendo bem importante para a visibilidade de artista periférico, que chama Projeto CAO, CAO, que chama, tem no YouTube, tem no Instagram, e eles estão com seis artistas que pegaram para poder produzir material para eles, e está tendo lançamento toda semana, está muito lindo. Quem puder ver, curtir, comentar, porque é isso, para quem é artista independente, é muito importante ter que a gente acesse, que a gente compartilhe, que a gente divulga, porque é muito difícil furar a bolha e conseguir ir para outros lugares, sabe?
Como
Mano, muito legal.
a
Muito
Cidinha
legal
colocou
mesmo, cara.
agora, que a arte é emancipadora, né, Sandro?
Sim, com certeza. Não, e assim, muita gente estava brincando, né? Que tem muita gente que gosta de carnaval, gosta desse período, até dizia, ah, vai ser um carnaval de cinzas, né? Mas a Nani mostra aí que nós temos várias opções aí para a gente curtir, aproveitar, né? Com responsabilidade, né? Usando máscara, tomando todos os cuidados, né? Certamente não é a festa do carnaval que a gente está acostumado, né? Como nos anos anteriores, mas a gente deixa isso para o ano que vem, né? Quando todo mundo, a gente, assim esperamos, né? Todos vacinados, né? Enfim, para que a gente possa curtir um carnaval melhor no ano que vem, né?
Bom, então a gente encerra por aqui a nossa programação desta sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. A Nani trouxe aí uma super agenda. Tivemos aí a entrevista com o Rodrigo Francisco apresentando um trabalho super legal e até emocionante, né? Emocionante, necessário. Precisa aí trazer essas pessoas para visibilidade.
É isso, gente. Um bom carnaval aí para todo mundo. Foi muito legal conhecer o Rodrigo hoje. E queria mandar um abraço para o Douglas também, que eu não consegui falar com ele. Estamos com saudades. Da Esquerdantina também. Queria muito estar curtindo o carnaval com o samba da Esquerdantina, mas é isso. Vamos curtir com cautela.
Tem que esperar um pouco por conta que não dá para fazer essas
Sim.
aglomerações ainda, né,
Ainda.
Nani?
Em breve, em breve.
Sandro.
Não, desejar um bom dia, um bom final de semana a você, Nani, a Tânia, a todos os ouvintes, internautas que acompanharam a RBA Litoral. E aproveitem para curtir, dê o seu joinha nas nossas redes sociais, para que curtam, comentem o um programa, que isso sempre faz bem para a gente. Até segunda-feira.
Até segunda, e a gente encerra com mais um pouco do clipe do Rodrigo Francisco. Tchau, gente. Bom fim de semana.
Tchau, tchau.
ando assustado com o decorrer do mundo, desesperado pelo meu país, observando a triste realidade. Minha covardia fala pra eu fugir. Tenho medo de expressar o meu pensar, de ser julgado e massacrado pelo ódio. Aí meu mito me anula e fico imerso na minha solidão. Nela eu paro, respiro, reflito em algumas soluções. Me calo, desisto, me iludo e finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo. Falta empatia, falta amor, falta jogo de cintura, é tanta raiva, dor. Excessos de loucura, embriagados de tanta incoerência, manchando as cores de meu país. Falta informação e sobra ignorância, silenciam nossas vozes com gritos de terror. Confundem nosso povo prometendo um falso novo dessa velha farsa que é o poder. Se camuflam da pureza, ainda ousam a usar o nome de Deus. Me dá um Rivotril pra eu dormir e fingir que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo que tá tudo bem. Bem não tá, eu sei, mas eu finjo. Sei que fingindo não ajuda o meu país, nem me esconder não vai me fazer mais feliz. Minhas angústias começam a transbordar numa utopia que ouso aqui falar. Ame o próximo como a ti mesmo, idealizo um Brasil assim. Julguei-me louco, sou mesmo, mas morrerei acreditando em meu país.
É uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.